Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá, pessoal! Estamos começando mais um Avante NestléCast, o podcast para profissionais de saúde da Nestlé Health Science. Eu sou Mônica Meali, responsável pela Nestlé Health Science para a América Latina. Hoje o nosso tema é educação continuada para profissionais de saúde no mundo digital. E eu tenho o maior prazer de estar aqui com o Dr. Lorenzo Tomé. Ele é médico radiologista pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização, MBA e mestrado em negócios e gestão de saúde nas melhores escolas do país, é mentor de Health Techs, da Ace Startups e da Biotech Tal, CEO do Saúde Digital, coordenador e professor, olha só pessoal, professor da disciplina de Medicina Digital na Universidade São Leopoldo Mandique. Vocês podem ver que ele é um expert e no que a gente vai conversar hoje. É um maior prazer tê-lo aqui, Lorenzo, seja muito bem-vindo.
Ei, Mônica, tudo bem? Eu que agradeço o convite da Nestlé, o seu convite, e para mim é um privilégio poder falar aqui com o público da Nestlé e com vocês sobre esse tema que eu amo, Mônica, educação médica.
Que máximo, eu já comecei aqui adorando, já tenho várias perguntas. Mas olha só, pessoal, de acordo com a síntese de indicadores sociais divulgada pelo IBGE no fim do ano passado, quase 80% da população brasileira já tem acesso à internet, fixa ou móvel, né? Ou seja, são cerca de 166 milhões de brasileiros que têm acesso à rede. E o mundo hoje em dia, né? Eu acho que o tema é bem interessante e importante nesse momento atual que a gente está passando. E essa evolução chegou também bem rápido, né? E chegou rápido à esfera da educação, transformando cada vez mais a nossa área da saúde. Esse ensino hoje é ensino híbrido, né? Tem gente que está podendo fazer, voltar às aulas presenciais, mas ainda tem muita coisa que está acontecendo ainda digitalmente. E eu acredito que seja uma tendência mundial participarmos desse modelo híbrido. Pois existem vários conteúdos que, sim, podem ser oferecidos à distância, intercalados. Claro, existem situações que exigem a presença física, principalmente nos cursos de medicina, né, Lorenzo? Acho que você vai comentar isso com a gente e é importante, porque você já teve desse lado aprendendo isso, né? Então, e hoje em dia, pelo menos na nossa área, né, a quantidade de seminários, de congressos, webinars é crescente, tem um ritmo acelerado no Brasil e no mundo todo. E a saúde é uma das áreas com maior oferta, porque afinal de contas, os profissionais de saúde têm que estar bem atualizados, têm que estar assim conectados com as últimas inovações, com os últimos estudos, e é constante a necessidade dessa reciclagem. Então conta aqui. A gente tem visto, então, uma profusão de lives, né? Desde março, que assim, eu pelo menos sou impactada com inúmeras lives, vídeos, por conta da pandemia, sobre o tema da pandemia, ou sobre os nossos temas mesmo, né? E supondo que os alunos estejam um pouco confusos com esse volume enorme de conteúdo, como que eles fazem para priorizar? Para garantir um melhor aproveitamento, né, daquele conteúdo. Você pode nos ajudar e ajudar nossos ouvintes com esses critérios, com essa seleção?
Excelente pergunta, Mônica. Até porque a conduta, né, a ação daquele que está disposto a se atualizar vai direcionar e vai, como eu posso dizer, ela vai trazer para ele o sucesso. Porque imagine você, Mônica, se a gente estivesse em alto mar, com um volume imenso de água ao nosso redor. Se eu ficar nadando, 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 sem nenhum lugar para me apoiar, eu vou me afogar e posso morrer.
Com certeza.
É ou não é? Então, se tiver alguma coisa ali para alguém jogar uma boia, o que, que eu vou fazer? Eu vou chegar perto dessa pessoa e falar assim, joga uma boia aí para mim, me dá um socorro. Aí você vai e pega a boia. É exatamente isso, não é só da educação continuada. Isso eu acho que acontece com o digital como um todo, porque o volume de informação, ele é um mar, né? É um mar de informação no qual nós estamos nadando ao redor dele. E eu entendo que a gente deve também chegar perto de pontos e pedir boias. Quem são essas pessoas que podem jogar boias? São pessoas que fazem essa curadoria de conteúdo. São pessoas que têm autoridade, que têm reputação e que elas podem guiar, ser uma bússola para a gente, ser uma boia no meio desse oceano, né? Então, se eu tivesse que dar alguma dica prática, como achar essas boias? Como achar esses curadores? Primeiro, busque pela reputação deles. Quem você está se aproximando, quem você está seguindo nas redes sociais, essa pessoa tem uma reputação, o que ela já fez? Outra coisa, uma vez que você ache uma instituição, um setor, assine as newsletters dessas instituições, dessas pessoas, porque ela vai poupar o seu tempo, vai chegar na sua caixa de e-mail aquilo que realmente faz sentido para você. Terceiro ponto, Mônica, que eu gostaria assim, de enfatizar e que eu acho que devemos ter. Reservar um tempo na semana ou no dia para que a gente possa ter essa atualização. Então, se é de manhã, se é à noite, reserve um tempo para você ver as newsletters que você assina. Reserve um tempo para você se atualizar em webinars, participar de eventos online. Com isso diminui a ansiedade e com isso você está se educando permanentemente, né? E o melhor, sem sair de casa.
Agora, falando assim, nos canais digitais, né? E pensando em focar, que outros formatos hoje estão disponíveis para o aprendizado na área da saúde, além desses convencionais, né? Eu ainda estou buscando, e para ser bem sincera, não achei uma live ou um webinar que eu entro, ou um congresso que agora tem vários, você entra lá, tá cheio de sala, stands e tal. E aquele que vai falar, putz, uau, era isso, era essa interação, era esse dinamismo, é isso que eu sinto, e estando aqui no calor da minha casa.
Legal.
Tem alguma dica pra gente? Que formato seria isso?
Esse é um grande desafio que a gente tem. Mas eu acredito, por exemplo, eu vou te falar o que a gente usa aqui. Eu sou a favor de misturar conteúdos e canais, sabe, Mônica? Por exemplo, está tendo um conteúdo ao vivo, não necessariamente ele precisa... A audiência ela pode interagir de vários fatores e em paralelo com esse conteúdo ao vivo e com vídeos gravados. Então, por exemplo, o que a gente usa? A gente está fazendo uma discussão de um caso clínico. E nesse caso clínico, a gente tem alguns comemorativos que são passíveis de serem vistos num vídeo gravado. Então, na mesma página, enquanto o cara está no vídeo ao vivo, ele pode ir lá e clicar naqueles comemorativos do vídeo gravado que vai ajudar ele a reter esse conteúdo e ele engajar mais nesse conteúdo. Ele nunca queria sair de página, né? Da página que ele está, né? O chat, né? O chat, ele precisa ser interativo, ele precisa ser... Você precisa ser conversacional, né? O professor, ele tem esse desafio de ser conversacional. Por que o podcast é tão importante? A gente está batendo um papo, isso prende a atenção de quem está nos ouvindo. Seria muito diferente se eu estivesse aqui com um PowerPoint falando para as pessoas, jogando palavras ao vento. Então, a gente tem que fazer essa mistura. E aí vem o professor. O professor ele tem que ter meios de abrir esse diálogo, puxar, né, puxar essa conversação com o seu público e a plataforma, Mônica, ela tem que oferecer esses mecanismos de interação.
Agora, então, existe uma eu acho que uma dicotomia, né, o Lorenzo? Porque, assim, ao mesmo tempo que essa interação de multicanais e tudo mais enriquece a experiência durante o aprendizado, mas ao mesmo tempo, ela até que ponto ela interfere também em trazer distração, né? Distração e diminuir, vamos dizer, o aproveitamento desse conhecimento, dessa exposição, desse estudo online. Existem limites para essa multicanalidade, dessa experiência do estudante ser cada vez mais enriquecida. Vamos usar, faz o chat, aí tem o vídeo, aí tem tudo mais. Mas até que ponto isso também não distrai? E aí o conteúdo de retenção vai ser igual?
Ponto fundamental é o foco. E aí, essa responsabilidade não está com o professor, e sim com o aluno. Por quê? Porque eu, enquanto provedor de educação médica, eu tenho que fazer o possível e o impossível para facilitar a interação do meu aluno, tá? Então, eu tenho que usar as melhores ferramentas e eu tenho que colocar, para operar essas ferramentas, os professores mais adaptados a essa nova era. Isso é uma verdade, uma premissa. Ponto. Mas o conhecimento, adquirir conhecimento, ele não é passivo, ele é uma experiência ativa, gasta ATP, dá trabalho, exige esforço do outro. Não adianta eu querer educar, trazer um novo pensamento, um novo raciocínio para o outro que ele não está disposto a gastar ATP e energia para absorver isso, porque senão eu vou estar sendo vazio e vou estar sendo superficial.
O fato, então, da gente de exigir esse esforço, desse compromisso contínuo, você está me dizendo, então, que agora nessa era digital, o sucesso será maior no aprendizado se ele for contínuo e numa educação continuada, por exemplo, num curso em que você tenha vários módulos ou durante um período em que a gente possa, como professores ou como plataforma, organizar de acordo com o tema a multicanalidade para não ser excessiva num momento único e levar o aluno a uma imersão, vamos dizer assim, maior e uma interatividade e uma profundidade nesse conhecimento específico.
Ô, Mônica, o negócio é o seguinte: quando a pergunta é boa, dá vontade assim de responder assim, eu
Ufa, então
falo,
tô
mas
passando como
não, porque
questionadora.
esse raciocínio seu está perfeito, Mônica, perfeito, porque há que se reconhecer que o digital ele traz uma mudança nos paradigmas de aprendizado. Isso é fato. Escolas, por mais tradicionais e que tenham nome e que tenham currículo, reputação, que insistirem em. Porque, assim, as escolas já caíram as fichas das escolas que elas têm que ir para o digital. Agora, se elas forem para o digital, fazendo, digitalizando o que era offline, isso não vai ter sucesso. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo. Alguns dos nossos clientes, Mônica, são sociedades médicas. Sociedade de cirurgia torácica, sociedade X. O que que acontece se essa sociedade, como que ela funcionou a vida inteira? Ela ia lá e fazia um big de um evento uma vez por ano, num local bacana, chamava os KOLs, os
Speakers
caras.
internacionais.
Os mais famosos da galáxia, e você tinha um encontro ali que reunia várias coisas no, naquele fim de semana, naqueles 4 dias. E o médico esperava um ano para estar lá. Isso já não é mais suficiente. Não é que isso vai acabar. O que que vai restar disso? Vai restar o olho no olho, o aperto de mão, a confraternização. Isso ninguém vai
Networking.
substituir. O networking, vai restar a prática, né? Os exercícios práticos, e até isso está diminuindo, porque cada vez que a tecnologia avança, a gente consegue simular mais a prática que era no real. Então, esse ponto. Agora, então, o que que eu, enquanto um protagonista da educação, eu preciso entender? Que os meus conteúdos têm três pilares: frequência, constância e relevância. Eu preciso ser relevante para trazer um conteúdo bacana, bala, assim, um conteúdo que quem está ouvindo, quem está assistindo, ele vai de fato gerar transformação nele. Então, relevância. Constância, quer dizer, é uma estratégia que eu tenho que começar e não posso parar mais. E aí, quando a gente pensa em empresas, eu tenho que justificar esse orçamento para todos os níveis hierárquicos. É assim, ó, eu vou começar essa estratégia de educação continuada, que ela vai ser constante. Agora, não sabemos quando vai parar, não vai ser um spot. A gente vai fazer e não sabe quando vai continuar. Então, aprove o orçamento aí e entenda que vai ser assim. E a terceira é frequência. Eu posso ser constante uma vez por ano. Também não funciona. Sim, os congressos também eram constantes. Sempre foram. Então, sim, tem que ser constante e frequente.
Os professores têm que se reinventar também, né? Eu acho que aqui a gente está falando uma coisa, um modelo de aula presencial e tudo. A gente comentou já no início do podcast. Existem cursos para professores se darem melhor ou darem melhor aulas virtuais? Falando da área da saúde, então, ou se você tem algum curso para ajudar a gente?
Então, eu vou te contar que a nossa... Eu acho que isso é uma demanda urgente e eu tenho visto poucas iniciativas nesse sentido, iniciativas muito modestas, sabe? O que eu acredito que nós podemos avançar, isso aí tem uma oportunidade muito grande em avançar nessa capacitação de professores. E aí, Mônica, vale a pena até a gente diferenciar a figura do professor aqui. Quando a gente pega no ramo, no segmento de saúde, o professor do offline, geralmente, ele é aquele estrela, né? Da Colômbia, vem lá da Europa, e aí ele faz aquele tal, e ótimo, e a gente precisa dessas pessoas, desses modelos. Agora, quando a gente vai para o digital, a gente tem a capacidade de dar voz para professores que têm muito potencial, mas ainda não têm nome. Porque como você faz constante, frequente e relevante, você pode investir 30 minutos, uma hora, naquele professor que é um aspirante à cadeira de titular. Agora, no digital, a gente pode, inclusive, alavancar esses jovens profissionais que são muito mais acostumados e aptos com digital, são mais confortáveis com esses multimeios, multimídias, né?
Bom, gente, que pena, estamos chegando no final. Foi muito legal, foi excelente o nosso bate-papo. Eu queria, então, Lorenzo, que se você pudesse ainda deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes, agora que estamos sendo bombardeados de lives e de tudo mais, uma última mensagem para a gente aproveitar melhor, como que a gente vai extrair ao máximo dessas oportunidades e dessa educação continuada no mundo digital.
Ótimo. A minha mensagem é: reduza sua ansiedade com o digital. Seja em adquirir essas novas competências que você precisa, seja em tentar absorver tudo que está ao seu redor, em seu entorno. E essa é a minha dica, assim, foque, escolha assuntos que você vai poder ser o melhor do seu bairro, da sua cidade, do seu país, e porque se você não focar, infelizmente, não tem como você ter essa relevância no digital. Mas para isso, faça isso com leveza, sem ansiedade, agradeça pelo que você já fez, olha pelo que você já fez e não pelo que você está perdendo, porque a gente perde muita coisa mesmo e vai continuar perdendo. E se a gente não tiver esse posicionamento, esse pensamento, a gente entra em parafuso, Mônica.
Maravilhoso, Lorenzo. Olha, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua dedicação.
Valeu, Mônica. Muito obrigado. O papo foi ótimo.
Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Assim, eu adorei, foi ótimo. Não deixem de acompanhar. Continue acompanhando o nosso Avante Nestlécast. Todas as quintas-feiras, um novo episódio para você. Até breve. Tchau, tchau.
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlécast para você.